Boa tarde, gente. Obrigada por estarem todos aqui e para prestigiar, inclusive, a Letícia e Bartolo, que está aqui com a gente. A Letícia é pesquisadora do IPEA. Letícia, tem alguma outra coisa que você queira dizer sobre seus créditos que eu não estou dizendo?
Na verdade, eu estou em exercício no IPEA. Eu sou da carreira de gestor governamental.
Letícia, então, mas ela está no IPEA e ela está fazendo várias coisas interessantes, tem feito ela pesquisa sobre essa área, várias coisas interessantes, muito interessantes, aliás, sobre renda básica e outros estudos. E hoje ela e vários coautores escreveram um artigo espetacular para o Valor, então ela vai falar um pouquinho disso aqui. Mas antes de mais nada, gente, hoje é aniversário da Letícia, hoje também é dia de São João, mas é aniversário da Letícia. Então eu vou pedir para todo mundo mandar aí um parabéns e um abraço para a Letícia. Tem um monte de gente dando boas-vindas a você, Letícia, mas agora vai ter um monte de gente também te dando parabéns. Portanto, gente, para a playlist de hoje, porque o pessoal faz playlist para o canal, parabéns para você, duas músicas. Parabéns para você, que é parabéns para a Letícia, e alguma música de São João. Eu vou
Olha
escolher.
o céu, meu amor, vê como ele tá lindo. É isso.
Isso aí. Bom, o assunto é renda básica e eu vou passar a bola direto para Letícia. E eu estou vendo aqui se o Ian vai aparecer na tela enquanto isso, Letícia.
Meu filho, gente.
O Ian
Podemos
é o filho da Letícia, que está sempre acompanhando aqui. Vai lá.
ir? Então, gente, antes de começar, duas coisinhas. Primeiro, falando em aniversário, eu, embora pareça muito extrovertida, tenho uma natureza profundamente tímida. Então, quando era pequena, eu me escondia, era do tipo que me escondia debaixo da mesa da cozinha quando chegava gente. Aí minha mãe me botou no teatro, acabou que eu engatei no teatro. Foi meu primeiro ganha-pão. Num grupo de teatro infantil, fiquei 8 anos fazendo teatro, mas de fato, mesmo depois de 20 anos de administração pública, fazendo teleconferência, palestra, eu ainda tenho aquela natureza muito tímida, de modo que eu posso gaguejar, inclusive se eu sumir, é porque eu estou debaixo da mesa da cozinha, então vocês não reparem, não.
Letícia, o pessoal aqui está acostumado com tudo, porque olha só, eu já engasguei pelo menos umas 3 ou 4 vezes, o pessoal vai me corrigir aqui dizendo que foi mais, engasguei mesmo, tipo assim, ter que levantar, dar aquela voltinha para recuperar o ar. Então eu sempre deixo aqui, ó, isso. Então o
Eu
pessoal
também.
está acostumado.
E a outra coisa é me apresentar um pouquinho, gente. Imagino que aqui no canal tenha muitos economistas, então sinto-lhes dizer que eu não sou economista. Eu, de formação, sou socióloga, mestre em demografia, mas primordialmente eu sou uma implementadora e formuladora de políticas públicas. Então, eu sou gestora desde os 22 anos. Eu passei 12 anos na gestão do Bolsa Família, fui coordenadora geral, fui diretora do cadastro quando a versão hoje vigente foi implantada e fui secretária nacional adjunta. Então, antes de ser socióloga, antes de ser demógrafa, eu sou uma gestora de políticas públicas. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui. Lembrando sempre que, a despeito de eu estar em exercício no IPEA, assim como o Luiz Henrique, que é um coautor da mesma carreira que eu, está lá em exercício também, e os outros dois coautores serem da carreira do IPEA, nossas opiniões não expressam a opinião do Instituto, tá? Então, essas são nossas opiniões individuais. É um artigo escrito com o apoio do Luiz Henrique Paiva, do Rodrigo Orair e do Pedro Ferreira de Souza, meus colegas queridos, tá? E voltando à questão da gestão de políticas públicas, como implementadora, quando a gente olha propostas, a primeira coisa que a gente começa a pensar é: mas como? Como é que eu ia fazer isso? Como é que a gente consegue, né, sair de uma ideia para algo concreto que atenda as pessoas? E o bacana do IPEA, e o bacana assim, do executivo como um todo, da trajetória no executivo, é essa convivência interdisciplinar. Que quando você tem alguém da área fiscal, alguém da área social, conversando juntos, você, em vez de bater cabeça, você monta o quebra-cabeça, cada um coloca a sua pecinha. Digo isso por quê? Porque nós começamos a matutar essa ideia e a solução fiscal quem trouxe foi nosso amigo Rodrigo Orair, né? Então, a solução fiscal aqui, Mônica vai poder tratar melhor que eu, o próprio Rodrigo, se vocês quiserem chamar depois, se Mônica quiser chamar depois, mas eu sou uma figura da implementação da política, tá? E eu acho importante a gente falar da implementação da política, porque tem um colega, Rômulo Paes, que é da Fiocruz, que ele diz assim: se o diabo mora nos detalhes, na política pública, o diabo mora na implementação. Né? A implementação ela não é só um detalhe da política pública. A implementação diz muito como essa política pública vai, de fato, concretizar a favor ou contra direitos, certo? Então, acho sempre importante a gente pensar isso. E aí, o que que motiva esse artigo? A gente tem várias discussões sobre renda básica, sobre como vai ser o Brasil pós-auxílio emergencial, pós 31 de dezembro, sobre como a nossa proteção social não contributiva precisa se encaminhar de maneira mais abrangente em termos de público, de valores de benefício. E nós começamos a pensar menos no mérito das propostas, mas como é que essas propostas chegariam ao cidadão? E aí, observe, nós temos assim, pensando menos no mérito isso e mais nos tipos de propostas que a gente tem, né, em termos de que elas abrangem, nós temos propostas que falam em unificação de programas sociais, nós temos propostas que falam disso e uma reforma tributária, algumas falam de ampliar a carga tributária, outras falam só de remodelar, nós temos propostas que querem revisão do teto de gastos, nós temos propostas que não aceitam falar em revisão do teto de gastos. Esses tipos de propostas. A proposta que fala só em unificação de programas sociais, elas hoje nos dão um tanto que nos parece hoje muito tímido, que é da ordem de 50 bilhões, certo? Muito tímido. Mas ainda assim, se você pegar só esta proposta tímida, ela, como todas as outras, requerem emenda à Constituição. Esse é o primeiro aspecto, tá? Fato é que não há consenso estabelecido no legislativo sobre qual proposta é melhor e o que deve ser emendado na Constituição. Mas vamos lá. Vamos supor um mundo em que houve um consenso no legislativo e uma PEC tramitou em caráter de urgência urgentíssima, num prazo super rápido, assim, um mês. Ok. Passou a PEC. Você precisa de lei, você precisa de decreto, você precisa de portaria, você precisa organizar, orquestrar os órgãos do governo federal envolvidos na implementação de uma política pública. Enquanto você faz decreto, portaria, lei, você precisa pensar em como é que você vai operar essa política pública. Como é que eu vou descer da ideia ao concreto, certo? Então, pensando tudo isso, a gente chegou à conclusão que as propostas das mais generosas, as mais, vamos dizer assim, pequeninas, elas todas não são factíveis de serem implementadas adequadamente até o fim do ano. E aí, o que que a gente faz? A gente simplesmente finge que a partir de janeiro vai estar tudo bem, enquanto não vai tudo bem, vai estar tudo bem, né? Então, vamos pensar que a gente construiu todo esse consenso e a gente vai para a operação da política, por exemplo. Se eu quero uma política de renda básica para todo mundo. Ainda assim, eu vou precisar de saber quem é todo mundo. E tem todo mundo que não está nem na base do auxílio, nem na base do emprego formal, nem na base do cadastro único, né? Então, ainda se eu pensar numa renda básica, independentemente do rendimento da pessoa, o rendimento monetário da pessoa, via mercado de trabalho, eu preciso ter pelo menos um cadastro simplificado. Agora, vamos pensar nas outras propostas. Vamos pensar numa proposta que seja focalizada, mas de base ampla. Então, bem mais ampla que a do Bolsa Família, a gente sairia de 25% da população, 20% que está o Bolsa hoje, a gente iria para 50% da população com uma linha de renda domiciliar per capita mensal de meio salário mínimo. Aí você pode pensar, pô, aí fica fácil. Está todo mundo no cadastro? Não está todo mundo no cadastro ainda. Tem uma galera que está na base do auxílio, porque entrou nessa linha de vulnerabilidade à pobreza ou de pobreza, como a gente quiser fazer a leitura dessa linha,
Recentemente, né?
recentemente. E a base do auxílio não me discrimina qual é exatamente a renda da pessoa. Então, isso faria com que eu tivesse que articular um novo cadastro, né? Eu basicamente inseria essas pessoas no cadastro único. Eu teria essa base do auxílio, que é uma base com pouquíssimas informações, e teria de incluir no cadastro único, que é o que a gente tem de mais amplo, funcionando melhor. Dá para fazer? Dá. Inclusive, isso já foi feito. Vamos lembrar que nos idos de 2005, uma das grandes tarefas que houve no executivo, no terreno das políticas sociais, foi migrar todo mundo que estava no cadastro Bolsa Escola para o cadastro único, certo? E dali viabilizar o Bolsa Família. O cadastro Bolsa Escola, ele era um cadastro que tinha o registro só da mãe e de três filhos. E eu precisava inserir todo mundo com mais informações socioeconômicas no cadastro único. O que que a gente fez, né? Você colou como um anexo, assim, você cola do ponto de vista sistêmico, o cadastro Bolsa Escola no cadastro único e foi ao longo do ano complementando. Foi assim que nasceu, foi assim o embrião do que a gente chama no, do chamado IGD, que é o Índice de Gestão Descentralizada, que é o mecanismo de articulação interfederativa e de financiamento de apoio da União aos estados e municípios para fins de cadastramento e fins de gestão do programa. Foi assim que isso nasceu. Mas isso é uma tarefa muito árdua. E isso requer tempo, né? E o problema é que tempo está escasso. Então, a gente não tem esse tempo.
Principalmente fazer supondo que o auxílio emergencial vá até dezembro, a gente querendo fazer essa emenda de passar direto do auxílio emergencial para alguma coisa para as pessoas não ficarem descoberto, né? Esse é o desafio principal. Ou seja, a gente está num horizonte aí já de 6 meses.
6 meses. E de pensar, né, o que, que é essas pessoas não ficarem descobertas? Será, por que não inserir quem tem renda formal, mas é de baixa renda? Por que não deixar de inserir, né? Então, as pessoas também precisam ser inseridas, precisam ser integradas no novo modelo. O fato é que, para implementar isso, a gente precisa de tempo. Se houvesse um consenso, e este consenso por si não existe, então o que que a gente começou a pensar? A gente pode construir um benefício monetário temporário que seja a transição, que nos leve da transição do auxílio emergencial a um formato mais permanente de transferência de renda, né? A gente pode discutir se renda básica, renda mínima, mas é um formato mais permanente de proteção social não contributiva, como defendemos nós, mais generoso em termos de público e valores de benefício do que o Bolsa Família. Para fazer este benefício temporário, nós temos orçamento de guerra até dezembro, e após dezembro a gente precisaria de um tempo ainda. Então, a gente teria duas possibilidades. Uma possibilidade é renovar o estado de calamidade. Esta é basicamente uma decisão a ser tomada pelo legislativo, né? A gente não pode influenciar nessa decisão, mas a gente pode considerar que há justificativa para fazer, né? Ou a outra saída é entender que, mesmo a regra do teto sendo tão dura e deixando o nosso Estado tão combalido, ela tem a exceção, que é a emissão de créditos extraordinários em casos de circunstâncias imprevisíveis e urgentes decorrentes de estado de calamidade, né? Então, a gente pode pacificar o entendimento que a consequência decorrente do estado de calamidade vai além da vigência do decreto de calamidade. É possível pacificar esse entendimento? No nosso entendimento é, Mônica, né? A gente precisa sentar, fazer essa orquestração, conversar com o Tribunal de Contas da União, conversar com o Legislativo, mas é um entendimento plenamente justificável, né? O caráter
Nesse caso,
imprevisível.
não incorreria em crime de responsabilidade fiscal de nenhuma natureza.
Pois é, você faz essa leitura também? Por exemplo, se as previsões sobre o PIB elas têm mudado tanto, é porque estão imprevisíveis.
Sim,
Alguma, né?
concordo.
Então, enfim, não parece nada. E isso nos livraria de algo que eu considero profundamente arriscado, que é você fazer uma unificação assodada de programas
Sim,
sociais.
eu concordo plenamente com isso.
Não, a gente quer unificar programas sociais, ok, a gente precisa olhar, ter o diagnóstico preciso de qual programa pode ser unificado, sob o risco da gente desmantelar programas sociais importantes para a nossa população, que eu acho que é tudo que a gente não quer. A gente quer adensar a proteção social não contributiva, não desmilinguir de um lado para, enfim,
Sim.
fortalecer do outro, né? Então, nós começamos a pensar nesta solução em que a gente faria esta transição a partir da criação de um benefício temporário de 12 a 18 meses, que nos daria tempo de organizar a implementação, e aí a gente já organizaria um cronograma de cadastramento para deixar o terreno pronto. Enquanto a gente amadurece
Sim.
um modelo mais definitivo. E ainda assim, mesmo com benefício temporário, é preciso entender que seria uma operação muito árdua, hercúlea, né? A gente já fez isso em 2005, poderia fazer isso agora. Desde que a gente respeite e conte com as capacidades estatais instaladas ao longo das últimas décadas na dimensão da política social, né? Então, se a gente vai falar em cadastro para proteção social não contributiva, a gente precisa falar em sistema único de assistência social, que é quem opera o cadastro único em todos os municípios brasileiros. é quem faz o contato com a população pobre.
Uhum.
E uma das coisas que o auxílio emergencial ensina para a gente é que você não pode fazer uma política para a população mais vulnerável toda baseada em processos digitais. Porque é
Né?
uma população que tem dificuldades com o celular, tem dificuldade de conexão à internet e muitas vezes tem dificuldade de entendimento daquilo que é escrito. E o poder público muitas vezes se manifesta de forma escrita muito hermeticamente, né? Então, tudo isso cria barreiras de acesso. Certa feita, ouvi um comentário de que o problema estaria na população. Ora, é dever do Estado fazer política adequada à população. É para isso que o Estado está aí, adequado à sua população. Então, o problema nunca é da população. O problema é do poder público. Então, a gente precisa organizar o Sistema Único de Assistência Social, repito, combalido em termos de financiamento, né? Muitas vezes a gente não dá o devido valor aos profissionais que recebem essas pessoas, que sabem fazer um atendimento, quem sabe encaminhar os nossos CRAs para um sistema mais parecido com o Balcão Único de Serviços, para que eles possam orientar bastante a população, são eles que têm expertise. Isso é que é uma orquestração intrafederativa e interfederativa. Isso é que é diálogo, amadurecimento, tempo e respeito à burocracia que tanto sabe, tanto trabalha com isso há tantos anos. Felizmente, o Estado brasileiro tem essa burocracia, né? Então, basta que a gente saiba ouvir.
Você falar isso, porque aqui eu vou dizer uma coisa sobre, né? A gente tem toda hora essa coisa de, vamos reduzir salário, vamos reduzir funcionário público, vamos isso, vamos aquilo. E eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente esquece, as pessoas que falam isso esquecem de que o que faz um governo funcionar, na verdade, é a burocracia permanente. E o Brasil tem uma burocracia permanente no governo, no Estado, excepcional e muito capacitada, principalmente nessas áreas, né, Letícia?
Exatamente, exatamente. Então, essa é a nossa proposta, Mônica. Que bom que você gostou dela.
O
Me
Ian tá
manda
aqui, ó, dizendo assim: minha mãe é sensacional.
Meu filho, um beijo, meu filho.
Bonitinho, manda botar ele aqui. Ela é assim, tá aqui para todo mundo ver. Minha mãe é sensacional. E, bom, Letícia, sinta-se à vontade, é seu aniversário.
Não, acho que é isso. Eu fiquei muito contente com a repercussão do artigo, muito contente de você ter gostado, ter aberto esse espaço de diálogo. Acho que repercutiu bem nas redes também. E eu acho que mais importante que repercutir bem nas redes, gente, é que a gente olhe esse momento com toda a delicadeza e o cuidado que ele requer e que a gente saia do outro lado com um modelo de proteção social mais amplo, mais abrangente, mais digno para a nossa população. Acho que é esse é o meu desejo de aniversário. Então,
Então,
obrigada a vocês.
vamos dar mais um feliz aniversário para a Letícia. Esse é o meu desejo para o seu aniversário também, Letícia. Acho que é o desejo de todos nós. E super obrigada por ter vindo assim meio no supetão e por estar aqui dividindo o seu tempo conosco nesse dia. Vai lá agora, que eu sei que você tem coisas para fazer. Gente, a gente vai continuar por aqui, tá? A Letícia
Um
vai.
beijo, gente. Obrigada.
Um beijo. Pronto, nós continuamos por aqui. O Ian também continua por aqui, espero eu. Como vocês viram, a Letícia falou um pouco sobre o artigo dela de hoje, dela e dos coautores, do Pedro, do Luiz Henrique, do Rodrigo. E, enfim, o artigo é super, o artigo é excelente. Muito, muito bom. E essa ideia de fazer uma ponte, né, entre o auxílio emergencial e a renda básica, ela é uma ideia muito, muito importante, porque tudo isso que a Letícia falou, todos esses desafios que ela colocou em termos de capacidade de implementação, né, de políticas públicas, principalmente políticas públicas dessa envergadura, da envergadura da renda básica, você não consegue fazer isso em 6 meses. Você não consegue fazer isso em 6 meses, nem que a gente tivesse hoje um consenso totalmente estabelecido dentro do Congresso, na sociedade, no governo, de que é para esse sistema que a gente vai, é para a renda básica que a gente vai. mesmo que a gente tivesse isso tudo estabelecido, a gente não seria capaz, pelos vários desafios que a Letícia citou, principalmente os desafios de cadastramento, mas outros tantos também, a gente não teria capacidade de fazer essa migração imediata. Então, essa proposta da ponte, né, para a renda básica, que está no artigo de hoje, o José Mota está perguntando, é o José Mota que está perguntando, não, o Heráclito está perguntando onde está o artigo da Letícia. O artigo da Letícia está no valor econômico, é dela e de três outros coautores, como eu disse, está no valor econômico. Eu mais cedo eu tuitei, o problema é que eu não. Ele é longo o artigo, é um excepcional artigo. Eu não tenho, eu não está aberto. Eu li porque eu consegui abrir aquela coisa, né? Então, abram quem puder o artigo para que ele possa ser amplamente lido. É um artigo que merece realmente ser lido por todos, porque é uma forma de chegar à renda básica, que é o que a gente quer, né? No fim das contas, é o que a gente quer. Eu tinha alguns comentários aqui para fazer. Deixa eu ver se vocês têm algumas perguntas ou não. Gente, eu queria botar alguma. Bom, depois eu falo isso. Eu queria fazer mais alguns comentários aqui. O primeiro que eu queria fazer é porque é engraçado, mas eu tinha certeza que isso ia acontecer. Na sexta-feira passada, lembra que a gente teve aquela discussão longa sobre as instituições internacionais, sobre o Banco Mundial, sobre a FMI, sobre as instituições de Bretton Woods, como é que elas funcionam e tudo mais? E eu disse a vocês que a indicação, aquilo ali estava naquele alvoroço da indicação do Weintraub para a diretoria executiva do Banco Mundial, expliquei para vocês a diferença entre a diretoria executiva e o staff, né, os funcionários do Banco Mundial. Há uma diferença, evidentemente. A diretoria executiva é onde há as indicações políticas feitas pelos países, os funcionários, o corpo de funcionários do Banco Mundial são contratados por, enfim, critérios técnicos. Mas o Banco Mundial tem, como outros organismos multilaterais têm, mas no caso do Banco Mundial, ela é muito forte. O Banco Mundial tem uma associação de funcionários, uma Staff Association, tá? E essa associação de funcionários, ela é muito bem organizada, muito bem estruturada. É uma burocracia dentro da burocracia, mas uma burocracia do bem, que funciona dentro de outra. E ela serve como um mecanismo de. É um meio através do qual os funcionários do Banco Mundial podem se manifestar, a favor ou contra diversas coisas. A Associação de Funcionários do Banco Mundial já foi responsável, inclusive, pela demissão de vários, presidentes anteriores do Banco Mundial. Ela tem essa força, a Staff Association do banco. E eu havia dito a vocês, eu tinha falado um pouco disso para vocês na semana passada, e havia dito a vocês que eu ficaria muito espantada se a Staff Association do Banco Mundial não se manifestasse contra a nomeação do Weintraub. A Staff Association não tem nenhum tipo de interferência direta na diretoria executiva, porém, como ela é muito bem estruturada e muito forte, tem muita voz dentro do banco, ela já conseguiu, em ocasiões diversas, constranger bastante as ações da diretoria executiva e, inclusive, pôr para fora alguns presidentes que fizeram coisas estranhas. Não vou entrar nesses detalhes. Mas, enfim, ela tem esse papel e ela cumpre esse papel. E não surpreendentemente, hoje a Staff Association do Banco Mundial fez uma carta aberta, a Associação de Funcionários fez uma carta aberta, para toda a diretoria executiva do Banco Mundial, dura, bem dura a carta, se posicionando em absoluta contrariedade à nomeação do Weintraub para a cadeira na diretoria executiva ocupada pelo Brasil, mas representando a constituency de 9 países, incluindo o Brasil. Portanto, eu estou falando disso porque isso aconteceu hoje, é um fato interessantíssimo, para se acompanhar e para se ver exatamente como que isso vai se desenrolar, principalmente sabendo que o ex-ministro da Educação fugiu rapidinho do Brasil assim que pôde e veio aqui para os Estados Unidos antes mesmo de ter sido exonerado. Depois o governo trocou a data da exoneração para, enfim, e ninguém sabe exatamente em que condições legais ele está aqui, que tipo de visto ele tem e tal. Na diretoria executiva costuma ser o caso que os diretores executivos têm vistos diplomáticos e esses vistos diplomáticos em geral têm que ser obtidos no seu país de origem para vir para cá. Portanto, há dúvidas sobre o que vai acontecer com essa pessoa. Mas tudo ainda indica, na minha opinião, que ele não senta na cadeira. Então, eu queria dividir isso aqui com vocês, porque a gente falou isso muito sobre isso na sexta-feira da semana passada. alguém sugeriu, Paulo disse, sugeriu que ele vá para Mercúrio. Também, boa sugestão. É bom, derrete lá. Isso é o que eu tinha a dizer sobre o Weintraub. O Márcio observa impressionante com C cedilha, isso mesmo, ou impressionante com dois S, também está valendo. A outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês é sobre as projeções, as revisões do FMI. Vocês devem ter visto que o FMI hoje soltou as novas projeções para a economia mundial. Tá tudo pior, né? Revisou tudo para baixo, tá tudo bem pior. E para o Brasil, o fundo que havia feito uma projeção lá em abril de uma retração, de um encolhimento do PIB de 5,3%, agora está projetando um encolhimento do PIB de 9,1%. Eu disse a vocês há muito tempo já, tem aí já uns 3 meses, eu disse a vocês que eu achava que o encolhimento do PIB brasileiro, todo mundo que acompanha o Basicão, todo mundo já sabe tudo, que é PIB, tudo que eu estou falando aqui. Então, eu disse a vocês que eu achava que o encolhimento da economia brasileira, do PIB brasileiro, seria da ordem de 9 a 10%. Ou seja, patamares de depressão econômica compatível com deflação, né? Com a queda generalizada de preços em algum momento. O Fundo Monetário Internacional acabou de respaldar esse cenário, que era o cenário que eu já havia apontado há meses. E só para dizer uma coisa, quando eu apontei esse cenário há meses, muita gente disse, muita gente do mercado disse que eu era maluca, que eu estava excessivamente alarmista, que eu não estava entendendo nada, porque imagina, né? Isso aí eu costumo ouvir toda hora, eu não sei nada, não entendo nada. Toda hora tem uma acusação desse tipo. Não tem nunca um argumento, tem sempre só sem saber do que está falando. Ou então teve gente até falando para amigos meus, coisas do tipo, a Mônica deve estar, sei lá, fumando todas, alguma coisa assim. Eu não fumo, nunca fumei. Mas, enfim, o ponto disso tudo é para dizer que todos os descolados, no mau sentido, nós somos descolados no bom sentido. Todos os descolados da realidade, então, portanto, todos os descolados no mau sentido, estão vendo, ou deveriam estar vendo, que as projeções excessivamente otimistas que tinham e talvez ainda tenham estão indo para o buraco, porque a situação é muito mais complicada do que todos imaginavam. Na altura em que eu comecei a falar sobre esse nível de encolhimento do PIB, que de fato parecia, nossa, que coisa inédita, não é possível que seja isso. O Brasil nunca teve uma recessão desse tamanho em um ano, nem em dois, aliás, porque a recessão de 2015 e 2016, se você somar a queda do PIB naqueles 2 anos, a queda do PIB não chegou nem a 8 pontos percentuais em 2 anos. A gente agora está falando em uma queda de 9 a 10% neste ano, né? Toda ela neste ano. Então, mesmo comparado ao histórico recente, que já era, já era extremamente ruim, porque aquela, a recessão de 2015, 2016, havia sido a pior que nós já havíamos enfrentado, mesmo comparado a esse cenário, esse daqui parecia, nossa, excessivamente alarmista. Mas eu vou dizer a vocês por que que esse cenário sempre me pareceu o cenário mais razoável, e levando em consideração que, para mim, como eu acho que eu sempre disse a vocês, o fator determinante da crise econômica, bom, vocês já sabem, eu digo isso sempre, a saúde pública, o vírus e tal, mas como muitos de vocês também sabem, o fator determinante sempre foi o vírus, nunca foram as medidas sanitárias, a adoção ou a não adoção de quarentenas. Não, sempre foi o vírus, porque enquanto a gente tiver um vírus em circulação de alto grau de letalidade, alto grau de imprevisibilidade, tudo isso que eu vim falando para vocês aqui desde sempre, não poderia haver outro cenário que não este, que nós estamos vendo agora. Dado que, como eu tenho dito a vocês também, e continuo a dizer, esse é um cenário que conosco estará por muito tempo, e essa é uma das razões que a gente conseguiu tirar a renda básica da pauta marginal em que ela andava em vários anos e colocá-la no centro do debate. Então, um dos motivos que a renda básica veio para o centro do debate foi por causa da pandemia. A renda básica transcende a pandemia, tá? Ela tem diversos valores, eu vou falar sobre eles já já. Mas a razão pela qual ela veio para o centro do debate também foi essa. E portanto, e nesse sentido, pelo menos, houve algo de positivo, uma tragédia enorme acontecendo no país. Mas pelo menos a gente conseguiu pôr a renda básica no lugar adequado, onde ela sempre deveria ter estado, que é no centro do debate econômico, sendo debate econômico brasileiro. Mas exatamente por causa desse cenário de uma pandemia prolongada e depois de uma saída muito difícil, e de um cenário no qual a gente ainda vai estar convivendo com problemas de saúde pública a perder de vista, porque mesmo quando a pandemia estiver controlada ou tiver um tratamento, ou talvez até uma vacina, a gente ainda vai ter o vírus continuará em circulação depois disso, gente. Assim, o vírus não some, né? É só olhar o histórico de doenças que foram. Esse vírus não será erradicado, mas é só olhar o histórico de doenças passíveis de erradicação, como a varíola, que foi uma doença para a qual existe uma vacina, foi confeccionada uma vacina depois de muitos anos, que é uma vacina que dá imunidade completa e, portanto, é uma doença que se erradicou. Foram décadas até você conseguir erradicar a doença. A gente não vai erradicar esse vírus. Então, no momento em que a gente tiver uma vacina ou um tratamento, ou ambos, nós ainda vamos conviver com o vírus por muito tempo. Então, a base do nosso conhecimento econômico, ou a base de qualquer tentativa de conhecimento econômico, hoje, ela não se basta na economia. Ela tem que incluir algum conhecimento biomédico, tá? Então, para vocês que não têm a menor ideia do que eu ando fazendo e dei uma sumida e tô meio de volta e meia, eu falo para vocês que eu tô estudando, hoje eu não posso não sei o quê, eu tô estudando, vou desaparecer. Eu estou estudando, eu tô fazendo vários cursos de medicina na Escola de Medicina de Harvard. São cursos online, evidentemente, não tem nada funcionando, mas eu estou fazendo curso de imunologia, curso de virologia, curso de fisiologia, curso de bioquímica, curso de farmacologia, curso de genética, tá? Eu estou fazendo, isso é o que eu estou fazendo, na verdade, quando eu não estou aqui conversando com vocês. Então, a razão de algum sumiço é essa. E a razão pela qual eu decidi fazer isso é porque eu cheguei à conclusão que sem um entendimento sólido sobre a área biomédica e sobre o que que esse cenário que mudou o eixo do mundo e mudou o eixo do mundo de forma permanente, o que que ele significa? Eu não vou ter condições de exercer a minha profissão como economista da forma adequada. E tem mais, eu adoro medicina, então eu nem sei o que que vai acontecer depois que essa empreitada ia acabar. Mas enfim, por enquanto, eu continuo economista, mas agora economista estudando essas coisas aqui, ó. Fisiologia, imunologia, tá? Só para dar uns exemplos assim, do que eu ando fazendo. E a razão é essa, tá? A razão, a Aline observa que faltou patologia. Eu sei, Aline, mas nós duas estamos interagindo sobre a patologia. Pronto, desmascarei a Aline. Aline, não foi, foi com todo carinho que eu falei isso. Juliana diz assim: não nos deixe, não, não vou deixar, não, Juliana, eu vou continuar vindo aqui. Eu rearrumei a minha vida inteira para eu poder estudar. Com prova, tem tudo isso, gente. Eu voltei numa carga assim, pesada de estudo que eu não fazia há muito tempo. Estudar, escrever meus artigos, escrever os livros, né? Tem a minha série de livros baseada nas nossas conversas aqui no canal. Tem que acompanhar a economia ainda. Tem trabalho, eu não estou dando aula agora, porque são férias aqui, e tem os artigos de jornal que eu escrevo. Então. E fora isso, tem família, tem casa, tem essas coisas todas. Então é um certo, né, malabarismo, mas tá funcionando e é fundamental, eu acho, ter esse conhecimento nesse momento. Maurício está perguntando assim: tenho visto uma volta das publicidades nas casas de investimento indicando o mercado de ações para o varejo. Será que estão forçando já, prevendo uma queda grande ou até uma bolha? Isso é complicado, Maurício. Meio assustador, concordo. Bom, então é isso, gente. Sobre isso eu queria dizer para substanciar um pouco os cenários e as coisas que eu digo a vocês. Assim, essa queda do PIB com a qual eu já vinha trabalhando há meses e que agora foi consubstanciada pelo FMI, ela não eu não foi não tirei isso do ar, não, como tem gente que já andou dizendo. Eu tirei isso de algum conhecimento sobre o que que era a epidemia e como ela se manifestaria. E tenho insistido direto que nenhum economista vai ser capaz de fazer qualquer tipo de previsão confiável se não entender a biologia e a microbiologia e os fatores subjacentes que estão de fato levando a essa crise econômica e a ela se manifestar da forma como ela está se manifestando. Então, essa era uma coisa que eu queria deixar aqui bem clara para vocês, porque desde o início, o meu olhar para a economia brasileira e toda a agenda que eu elaborei e que foi, na verdade, elaborada e depois aprimorada e depois aprimorada novamente e tal. Ao longo desses meses, isso tudo tem registro nos artigos do Estadão, e todos esses artigos do Estadão, graças à Aline e graças ao Alisson, estão disponíveis na biblioteca do canal. Esse canal tem uma biblioteca, para aqueles de vocês que não sabem, todos esses artigos estão disponíveis lá. Então, vocês vão ver como que eu comecei lá atrás, em março já, com uma proposta de agenda econômica que foi evoluindo no tempo. Ela não tinha nenhum consenso naquele momento. Na verdade, de novo, fui super atacada naquele momento. Já acostumei com isso. E, enfim, mas depois isso daí entrou no centro do debate público, né? Várias das coisas que estavam estão nesses artigos e que foram escritas muito antes disso tudo virar consenso. Tão ditas e escritas lá. Então, só para a gente recuperar um pouco da história do que nos trouxe até aqui e de por que que o cenário é esse mesmo, como a gente está vendo. A outra coisa que eu queria dizer diz respeito à renda básica, e aí eu passo para as perguntas de vocês. Desculpa se eu deixar pouco tempo para pergunta, eu prometo deixar mais tempo para pergunta amanhã. Mas a outra coisa que eu queria dizer toca à renda básica. E ontem eu falei um pouquinho disso, no meu artigo de hoje para o Estadão, Eu também falei um pouquinho disso. O artigo de hoje do Estadão também está lá disponível na biblioteca. E toda semana eu escrevo um artigo para o Estadão e um artigo para a revista Época. O artigo que eu vou escrever para a revista Época vai tratar desse assunto que eu vou falar agora, que é a questão da renda básica e de como a gente deve pensar e entender a renda básica. A renda básica é, por definição, por construção, ela é uma política pública transversal. O que que significa transversal? Significa que você pega todos os cortes da sociedade, seja a sociedade estratificada por renda, status socioeconômico, capacidade de acesso a determinados serviços, demografia, seja lá o que for, tá? A renda básica é uma proposta que pega toda e qualquer estratificação que você queira fazer da economia, incluindo raça, incluindo gênero, incluindo orientação sexual, incluindo o que quer que seja. Ela é uma agenda que faz essa transversal, esse corte transversal. Ela atende a todos. Ela atende a todos. Ela unifica as visões sobre cidadania. Ela dá condições de cidadania para todos. Então, indiretamente ou diretamente, mas não é uma causa, é uma consequência, não é o princípio. O princípio da renda básica, que é importante a gente estruturar pensamento, assim, às vezes no Brasil tem uma certa dificuldade com estruturação de pensamentos. Eu queria dizer uma coisa a vocês. É legal a gente conversar assim de forma meio, né? Eu penso muito livremente, é meu costume, e às vezes parece que esse pensamento, por ser livre, ele não tem muita estrutura, mas ele tem. E eu vou explicar para vocês uma coisa que, para mim, é fundamental, assim, quando você está estruturando um pensar, né? E quando você está estruturando um pensar público, um pensar que você vai tornar uma coisa que você vai defender publicamente. Então, com um papelzinho, gente. Então, é mais ou menos assim, tá? A estrutura. Isso tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é um esquema de estrutura. Você parte de um princípio. Eu detesto essa tela do StreamYard. Você parte de um princípio para chegar nos efeitos, os efeitos desejáveis daquela política pública. Qual é o princípio norteador da política pública? No caso da renda básica, o princípio norteador da renda básica é cidadania, inclusão social, justiça social de forma transversal, correndo transversalmente na economia como um todo, né? E tendo, inclusive, consequências de outras ordens. Esse é o princípio norteador. Então, o princípio norteador requer essa visão transversal. A partir desse princípio norteador, você tem as consequências, e as consequências, elas vão se manifestar de forma, de novo, transversal na sociedade. Mas o que que isso vai significar? Isso vai significar que, no caso da renda básica, para grupos mais desfavorecidos, ela vai ajudá-los. Quem são esses grupos mais desfavorecidos? São mulheres, são pessoas pobres, são pessoas negras, são o que for, tá? Essas desigualdades que existem no Brasil e que, na verdade, se manifestam em coisas como racismo, como discriminação de gênero, como discriminação por orientação sexual, como discriminação de todas as ordens, isso tudo corre por dentro das estruturas de desigualdade no Brasil. Todas essas coisas estão correndo por dentro. Então, vocês imaginem assim, você tem um tronco aqui das desigualdades e dentro desse tronco você tem várias coisas que estão correndo por dentro, sustentando esse tronco. O que a renda básica faz é cortar esse tronco de forma transversal. Então, ela influencia, ela tem como consequência influenciar a a maneira como essas formas discriminatórias se manifestam. E ela tem, como ela tem esse princípio norteador de inclusão e cidadania, ela diminui, ela reduz as influências, esses cortes, esses pilares do tronco da desigualdade. Então, ela ataca questões de racismo, questões de disparidade de gênero, questões de discriminação diversas de forma transversal, tá? Ela tem essa consequência. Isso, porém, é uma consequência, isso não é um princípio. O princípio norteador é inclusão e cidadania de forma transversal. E ao ser inclusão e cidadania de forma transversal, você faz o corte em todas as estruturas de desigualdade que você tem correndo dentro desse tronco da desigualdade, tá? Aí você tem as questões relativas à implementação, que é a. Eu fico com uma certa psicomotricidade comprometida nessa tela. Implementação aqui, ó, é o que tá, o que fala, sobre o que falava a Letícia, as dificuldades, enfim, o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente tem que criar, o que a gente já tem, o que a gente pode usar. E a partir disso tudo daqui você chega nos efeitos, né? Porque, no fim das contas, quando o programa é bem desenhado, você quer os melhores efeitos, maximizar os efeitos. Por que que é importante ter essa estrutura na cabeça? E aqui eu falei um pouco disso ontem. A gente está num momento no país, a gente está vivendo um momento no Brasil de extrema polarização, de extrema divisão, onde as pessoas estão muito separadas umas das outras, e onde a gente tem um presidente da República e um governo cujo princípio é esse, o princípio é separar cada vez mais, o princípio é exaltar as diferenças. Esse governo faz isso de forma insidiosa e cria essas polarizações ao fazer isso, ou exacerba essas polarizações ao fazer isso. Então, a maneira que a gente tem de combater esse tipo de influência perversa é exatamente fazendo o contrário. Você neutraliza uma ação com uma reação em contrário. Qual é essa reação em contrário? É, ao invés de buscar nas políticas públicas aquilo que nos divide e aquilo que nos separa, é buscar nas políticas públicas aquilo que nos une. E aquilo que nos proporciona um senso de justiça social que seja transversal, que faça o corte transversal na sociedade. Por isso, o princípio norteador da renda básica não pode ser jamais nenhuma das consequências que ela gera. Então, se a renda básica diminui, ou pode vir a diminuir, por exemplo, racismo estrutural, discriminação de gênero, discriminação por orientação sexual, ótimo, isso é exatamente o que a gente quer. Mas a causa ou a luta, seja ela antidiscriminação de gêneros, antirracista, antidiscriminatória de qualquer natureza, essa causa não é o princípio norteador da renda básica. O princípio norteador da renda básica é a transversalidade da justiça social, que vai fazer o corte em todos esses pilares de sustentação da desigualdade. É extremamente importante, por isso eu insisto, é extremamente importante que a gente coloque o debate sobre a renda básica neste eixo, com esse princípio. Porque se a gente tentar inverter princípio com consequência e tratar consequência como princípio, a gente torna a renda básica uma política pública que separa e não uma política pública que une, porque ela passa a pertencer a determinados grupos da sociedade e ela não pertence a nenhum grupo, ela pertence a todos. É por isso que ela é uma causa justa. Ela é uma causa justa porque ela é uma causa de todos. E ela é uma causa que chega a todas as outras causas. Então, ela não pode ser. Ela é a determinante de todas as outras causas que vem embaixo, e não o contrário. E é muito importante não inverter essa equação. Porque eu já vi isso acontecer, tem já uma certa percepção um pouco equivocada rolando no Brasil, em termos dessa confusão entre princípio e consequências. É, não pode haver confusão entre princípios e consequências. No momento em que a gente cair na falácia da confusão entre princípio e consequências, a gente começa a tornar a renda básica uma espécie de medida que pertence a um determinado grupo da sociedade. Não é assim que ela se coloca. É, eu espero que vocês tenham entendido isso. Eu vou tentar fazer essa reflexão aqui de uma forma mais, colocá-la de uma forma um pouco mais estruturada e didática do que eu fiz aqui agora, porque é que eu estou pensando alto e elaborando o que eu vou escrever para a época, quase tem que acabar a transmissão. É, mas eu queria deixar isso na cabeça de vocês. O princípio é a transversalidade. O princípio não pode ser nenhum outro, tá? É, então, esse era o comentário outro que eu queria fazer. Deixa eu ver se vocês têm perguntas. Estou vendo aqui, gente, de baixo para cima. Raíssa pergunta assim: 2/3 das mortes por Covid são de pessoas que ganham menos de 3 salários mínimos, né? A volta da atividade econômica não passa por um desprezo total pela vida dos mais pobres? Morre um, mas tem muitos outros. É, assim, é a reabertura, né, Raíssa? Eu acho que isso que você está perguntando, sem dúvida alguma, ela passa por esse desprezo, sim. É, aliás, essa foi, eu mais ou menos falei sobre isso no artigo do Estadão de hoje, esse desprezo e esse descaso que existe em relação aos mortos e a composição desses mortos, né? Quem são essas pessoas que morreram? É, existe um descaso absoluto. E sim, a reabertura econômica é uma demonstração, do quão grave é esse descaso. Então, eu concordo plenamente com você. Acho que você não fez bem uma, fez uma pergunta, foi mais uma observação, mas eu concordo plenamente com isso. É, Lívia, a renda básica, mesmo que ela tenha o corte infantil por faixa etária, ou seja lá o que for, ela ainda assim ela é transversal. É, a transversalidade dela é inequívoca. O desenho dela é transversal, por definição sempre. É, então, porque o princípio é transversal. Então, mesmo que fosse primeira infância, eu falei em corte aqui, me referindo a cortes na sociedade, né? Quem são os grupos na sociedade. É, mas se você pegar a primeira infância, você está pegando um corte transversal na sociedade. Então, não tem nenhuma, inconsistência aqui entre o princípio e um desenho, tá? Não tem. Poderia ter se você, digamos assim, fizer um outro desenho de renda básica que deturpe o princípio. Claro que você pode conseguir fazer uma coisa não equilibrada, mas não é assim que estão as diversas propostas para renda básica. Aníbal e a MMT. Só vou ler para vocês o que o Aníbal falou, gente. Não vou fazer nenhum comentário, só porque ele está sempre aqui falando nisso. Então, o Aníbal disse assim: nos Estados Unidos, a proposta do Partido Democrata para financiar a renda básica é a MMT. Pronto, falei, Aníbal. Hugo quer cortar a parte aqui e fazer um vídeo. É, de repente é uma boa. Eu tenho os meus problemas para fazer corte. Eu vou tentar fazer. É, deixa eu ver. Zé Fetor fez uma boa pergunta aqui. É, Mônica, é factível propor mudança no formato de financiamento da extensão do auxílio emergencial para deixarmos de emitir dívida? Olha só, José Vitor, hoje, na verdade, a gente não está. Ou se está. É aquela coisa, né? Dinheiro é fungível, né? Vai para todas as partes. Mas hoje existe um decreto, uma medida provisória, que trata do uso do superávit financeiro da União para pagar o auxílio emergencial. Então, eu já falei isso aqui diversas vezes. A gente tem uma coisa que se chama superávit. A gente falou muito em superávit e déficit fiscal, mas tem uma coisa que se chama superávit e déficit financeiro e que tem a ver com as operações financeiras do Banco Central. o saldo dessas operações financeiras pode ser positivo, porém, portanto, superávit, ou negativo, portanto, déficit. Eles fazem parte, quando você consolida todo o setor público, eu falei isso ontem, isso daí faz parte do que entra nos recursos da União. E hoje o Banco Central tem um superávit financeiro. E essa medida provisória, que foi editada logo depois que a lei foi sancionada, a lei do auxílio emergencial, ela prevê o uso desses recursos para pagar o auxílio emergencial. A gente tem recurso lá para pagar o auxílio emergencial. Portanto, nesse momento, a gente não precisa estar emitindo dívida nem nada disso. Para pagar o auxílio emergencial até o fim do ano, aí sim é provável que a gente tenha que abrir créditos extraordinários e, a partir daí, emitir dívida para financiar isso. Mas lembro a vocês, o auxílio emergencial, ele é uma política temporária. Aquilo que a Letícia dizia aqui no início da transmissão de hoje. A gente precisa de uma ponte para um programa de renda básica. Então, eu remeto novamente ao artigo dela e dos coautores, onde eles colocam muito claramente como que essa ponte pode ser desenhada. Durante esse período, a depender de como você desenha o benefício, no início você ainda precisa de emissão de dívida, ao longo do tempo essa necessidade vai caindo. E depois, quando você transitar para a renda básica, você desenha a renda básica num modelo em que você tenha recursos para financiá-la, portanto, não precisa emitir dívida. Então, assim, no curto prazo, não tem nenhum problema você emitir dívida para financiar o auxílio emergencial ou a ponte para a renda básica, e/ou, né? O problema de emissão de dívida é uma questão mais de longo prazo. Assim, no longo prazo, a gente precisa ter mais médio e longo prazo. A gente precisa ter um pote de recursos aí que a gente consiga destinar de forma adequada à renda básica quando a renda básica vier a existir. Então, aí sim, a gente tem que pensar nos mecanismos, mas isso é outra coisa sobre a qual também já escrevi e também já falei aqui no canal. A pessoa que faz uma ótima pergunta, mas que não. Tem um nome que eu não vou saber pronunciar. Mônica, tem economistas dizendo que a manutenção da renda básica custará 8% do PIB e que não temos funding para isso, dado o elevado nível de nossa dívida. Essa é uma falácia, tá? Porque 8% do PIB vem de uma conta. Essa conta é uma conta com benefício muito elevado e que não é o que a gente tá propondo em termos de desenho de renda básica. Então, é claro que você pode desenhar uma renda básica que custa muito e falar assim, é impagável, não dá para fazer. Isso é o que muitos desses economistas estão fazendo, tá? De uma forma um tanto desonesta. Porque eles sabem, desonesta intelectualmente, porque eles sabem que é perfeitamente possível, como foi possível com o Bolsa Família, você desenhar um programa de renda básica que caiba dentro do orçamento e não precisa custar 8% do PIB. E tem várias propostas exatamente nessa linha. Aliás, as propostas que estão em discussão no Congresso são propostas exatamente nessa linha. Então, essa é uma grande falácia, só para esclarecer isso. Deixa eu ver o que mais que tem. Anderson, as exigências. Para renda básica, esse é exatamente o princípio. A renda básica é para todos. A renda básica, ela é universal. Ela é transversal e universal. Então, o que eu estou falando aqui é de um desenho de renda básica universal. Por isso, aquela ideia de você começar com as crianças, na faixa de 0 a 6 anos. Todas as crianças. Ponto. Não tem nada mais aqui, nem desemprego, nem renda familiar, nenhum outro tipo de corte. É universal, universal é transversal. Esse aqui é o ponto, essa aqui é a beleza, na realidade, da renda básica como proposta. Fazer cortes nela e usar algumas das consequências dela para justificá-la ou para dizer que aquele é o princípio. É uma maneira de você retirar da renda básica esse conceito tão inspirador que é a justiça social plena, a justiça social que você alcança pela universalidade e pela transversalidade. Ah, eu tenho que responder uma coisa aqui que foi é para o Carlos. Eu espero que o Carlos esteja aqui. Eu troquei mensagem com ele, Carlos Gomes. É, no, na sexta-feira passada, esse vai ser o último assunto de hoje, tá, gente? Na sexta-feira passada, quando surgiu aquela minha fala equívoca sobre desigualdade, o Carlos perguntou muito corretamente sobre estudos que mostravam uma relação positiva entre desigualdade e crescimento. Ou seja, dizendo que desigualdade, na verdade, é uma forma de você aumentar crescimento e tal. O Carlos tem razão, tá? Lá atrás, alguns estudos empíricos fizeram isso e chegaram a essas conclusões. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês que alguns de vocês, acho que todos vocês entenderam. Vamos chamar crescimento de G. Notação, gente. Crescimento é G, tá? E vamos dizer que o crescimento, ele é uma função de uma porção de coisas. Ele é função de educação, ele é função do investimento, ele é função do nível de escolaridade, ele é função, enfim, de várias outras coisas aqui, tá? Então, a gente tem aqui crescimento, função de uma porção de coisas. Qual é o problema? Vamos pensar na relação entre crescimento. Esse G agora é crescimento, tá, gente? Deixa eu escrever aqui, crescimento, para não confundir com gasto do governo. Aqui em inglês é growth. Esse G é crescimento, tá? Crescimento. Vamos pensar entre a relação entre crescimento e investimento. Quando a economia cresce, você gera mais capacidade de investimento. E quando você gera mais capacidade de investimento, você gera mais capacidade de crescimento. Então, você tem, e essa seta é perfeita, você tem que crescimento que induz investimento, investimento que induz crescimento. Ou seja, quando você faz uma análise empírica com algumas variáveis aqui determinantes do crescimento, elas próprias são influenciadas pelo crescimento. Então, existe aqui uma coisa que a gente chama de causalidade reversa, mas esquece esse termo. Na verdade, o que você faz quando você faz esses estudos são meras correlações. Porque se o que você está usando para determinar crescimento influencia crescimento, mas é também influenciado por crescimento, você, na realidade, não está estabelecendo causalidade nenhuma, você está apenas estabelecendo uma correlação. Você está dizendo que uma coisa é correlacionada com a outra, mas não que uma coisa causa a outra. Em alguns desses estudos, são bem antigos, em alguns desses estudos sobre desigualdade, o que se observava é que, em determinados momentos do tempo, a desigualdade está positivamente correlacionada com o crescimento. Depois, essa correlação se esvai, tá? À medida que a economia vai crescendo mais, essa correlação ela vira. Em vez de ela ser positiva, ela se torna negativa. Gente, isso é exatamente, Carlos, preste atenção que você vai gostar disso. Isso é exatamente o efeito túnel do Hirschman. Então, aquilo que o Hirschman escreveu sobre desenvolvimento e desigualdade ao longo do ciclo de desenvolvimento é precisamente o que esses estudos empíricos muito antigos estabeleceram e que interpretaram como causalidade, quando na verdade não é causalidade. Lembrando o efeito túnel do Hirschman. O efeito túnel do Hirschman é quando uma economia começa a crescer, num primeiro momento, há uma tolerância maior da sociedade com a desigualdade. Por quê? Porque aquele crescimento vai começar a afetar faixas da economia de forma desigual, mas as pessoas que ainda não estão sendo beneficiadas pelo crescimento vão ver no que está acontecendo com os outros a possibilidade de ganhos futuros. Então, há uma tolerância com a desigualdade. Isso torna o crescimento e a desigualdade nas fases iniciais do desenvolvimento, isso faz com que a correlação entre essas duas variáveis seja positiva. Mas à medida em que o crescimento continua e essas desigualdades não desaparecem, o sentimento de frustração e o que isso gera na economia vai desfazendo essa correlação positiva até se tornar uma correlação negativa entre essas duas coisas, tá? Então, eu espero que essa explicação aqui já está fora do horário, eu tenho que voltar a estudar. Eu espero que essa explicação aqui não tenha ficado difícil e ela foi para o Carlos, mas ela foi também para todos vocês. Relação entre desigualdade e crescimento barra desenvolvimento é muito bem explicada pelo artigo do Hirschman, The Changing Tolerance for Income Inequality, que está na nossa biblioteca. Tá? Tá na nossa biblioteca. Então, mais uma vez, eu refiro vocês à nossa biblioteca. E teve um vídeo inteiro aqui em que eu falei sobre o efeito túnel. Gente, é isso. Não deu para falar mais tempo do que isso. Eu vou ficar por aqui, porque eu preciso ir voltar para esses meus estudos enlouquecidos aqui. E, bom, é São João. Eu não preparei nenhuma música de São João para colocar aqui, mas a narrarei para vocês. Boa noite, até amanhã.